Olá pessoal, tudo bem? Nessa nova série, Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levados a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você.
Muito bom dia. Que bom que você decidiu estar aqui. Não sei se o som está chegando aí direitinho. Está ligado aqui, pelo menos. Já dei uma checada, porque às vezes, né? Hoje, especialmente, tem almoço aqui na igreja. Nós não temos todo domingo. Mas esse almoço está sendo organizado pelo GRIF para ajudar num programa de tratamento do Amilson, que ele tem ataxia e é uma doença degenerativa que não tem um tratamento adequado ainda aqui no Brasil. E esse investimento pode abençoar demais ele, se você puder separar esse domingo para almoçar aqui e investir nele, né? Inclusive eu achei que o almoço está muito barato, eu sugiro que você pague um pouquinho mais, isso vai aumentar a ajuda que vai dar para ele nesse tratamento caríssimo, mas que está ajudando muito a ele. Hoje você vai receber um planner, que é um material como esse, vai receber agora mesmo. É um material para você usar nessa série de mensagens para auxiliar na sua organização pessoal, a maneira como você faz o seu tempo de oração, as decisões que você toma aqui logo nas primeiras páginas. Você vai ver que tem coisas que você percebeu que precisa ajustar. Você vai fazendo uma anotação simples aí, não é para você fazer um texto. Virando a página de novo, você vai ver que tem os desafios que vão ajudar você em decisões para cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então você coloca as decisões que você tomou aqui e você vai ticando depois à medida em que você vai realizando. Também na página seguinte, você tem os cursos que nós temos. Essas páginas são destacáveis. Então nós estamos sugerindo que você se inscreva em pelo menos um curso bíblico, se você ainda não está inscrito. Então você pode usar qualquer um desses cursos aqui, e destacando ele, ele já é sua fichinha de inscrição. Você preenche e entrega na saída, facilita muito a sua vida e também a vida de quem está fazendo a inscrição. E isso também vai ajudar. E tem um tracker aqui para aquelas ações importantes que você precisa fazer na sua vida de oração. Nós estamos sugerindo que você aumente 15 minutos, por exemplo. Então você vai colocando aí dentro dos dias aquilo que você já fez, a leitura bíblica, o hábito do jejum. Então essas ajudas vão fazer parte da sua caminhada nesse dia. E lá no final, nós estamos sugerindo que cada pessoa ganhe uma pessoa para Cristo. Você pode convidar ela para vir para a igreja, você pode levá-la para o seu pequeno grupo. E as pessoas que você quer trazer, você pode colocar o nome aí e você vai orar por elas, vai lembrar de orar. E depois, o dia que a pessoa veio, você anota aí do lado que já foi resposta de oração. Então isso também funciona para as classes bíblicas, e lá no final você pode colocar os cursos que você quer fazer, a data, o horário, e tudo isso é ferramenta de ajuda. A última informação é sobre as classes. Nós queremos encorajar você que é membro da igreja a participar de todas as classes 101, 201, 301, 401, que são um roteiro de crescimento, são as classes de compromisso da igreja, e nós queremos encorajar você a fazer para conhecer isso. Algumas pessoas que chegam na igreja, elas começam a participar das classes e vão fazendo isso passo a passo, Mas você que é de casa, talvez nem precise de tudo aquilo, porque você já é de casa, você já está aqui talvez há vários anos. Então a EBD está oferecendo essas classes sempre no horário das celebrações. Se você vem para a primeira, você pode fazer na segunda. Se você vem para a segunda, você pode vir na primeira. E está fazendo essas classes num módulo condensado. É tipo um supletivo, eu achei meio picareta assim. Deu uma diminuída enorme, mas você tem a sensação que você fez tudo, né? Isso é coisa do Samuel, depois você acerta com ele. Aí se você achar que vale a pena, você volta no módulo normal mais tarde. Mas isso é uma ajuda para você que já é de casa, para você conhecer o material, e isso vai te ajudar também quando você quer recomendar para alguém. E claro que toda vez que a gente revisa valores bíblicos, nós vamos crescer. Então você tem a oportunidade de fazer tudo durante essa série. Você pode fazer todas as classes, e você vai fazer cada uma delas de uma só vez, num horáriozinho curtinho. Não sei como é que os professores vão dar conta, mas esse é um problema de cada um, né? Eu não vou dar classe nesse módulo, porque é no horário das celebrações. Então esse é o problema do Samuel, da equipe dele. Deus abençoe essa turma, e você só precisa se inscrever e vir. Então é a sua oportunidade. Dizem que o diploma é reconhecido pelo MEC, que vale a mesma coisa que o outro. Então, não sei, né? Mas eu encorajo você a participar das classes. Agora, nós vamos ter a classe 101, que é o compromisso com a membresia, em módulos especiais, todas as semanas, assim como tem as demais. E você que ainda não é membro da igreja, ou você que ainda não foi batizado, você vai ter oportunidade todas as semanas, aqui no Campus Norte e em Águas Claras. No Planner não saiu o Campus Norte, mas é boicote aí do pessoal, a gente perdoa. Mas lá no Campus Norte tem também, a partir da próxima semana, porque nós queremos que todos os campos tenham todas as atividades. E eu estou brincando aqui que é boicote, mas na verdade houve um mal entendido, porque o pessoal está acostumado que aqui no plano tem só num lugar, mas a partir de agora tudo vai ter em todos os lugares. E por último, você que ainda não tem um ministério, você que ainda não se envolveu numa área ministerial, nós queremos encorajar você. O Samuel já falou disso. Nós queremos ajudar você a encontrar o seu lugar. E a classe 301 é a classe que ajuda a pessoa a achar o seu lugar no corpo de Cristo. Então, para você fazer, encontrar o seu lugar no ministério, você pode se matricular na classe 301, mesmo que você não tenha feito 101 e 201, porque aqui a gente costuma fazer em sequência, e você só pode se matricular para uma classe quando você já fez a anterior. Mas a gente está entendendo que é tão importante que você se envolva ministerialmente e sirva, que nós queremos encorajar você a fazer, mesmo que você vá direto. Você pode fazer toda a sequência também, mas a qualquer momento você pode ir para a classe 301. Nessa série Entre no Eixo, nós fizemos uma inserção nesse momento de uma mensagem que nós tínhamos, uma mensagem aberta que seria a última, e ela pulou para agora, porque eu creio que nós estamos num momento em que nós precisamos rever o poder e a sabedoria de usar nossas palavras adequadamente. Em primeiro lugar, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu falo coisas acertadas. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando nós sugerimos que você se matricule num curso bíblico, que você gaste 15 minutos a mais por dia na sua leitura bíblica e na sua oração, nós estamos dizendo que a Bíblia precisa ser a norma de regra e prática da sua vida. Não é aquilo que o pastor fala, não é aquilo que você ouve aqui ou ali, numa pregação na internet ou coisa assim. A Bíblia precisa ser sua referência. E a Bíblia, para a Bíblia ser a sua referência, você também precisa compreender a Bíblia bem. Porque é muito comum pessoas olharem para a Bíblia e tirarem conclusões equivocadas. Não é difícil alguém ter uma interpretação equivocada. A gente pode dar vários exemplos que não tem nenhuma relação com isso, mas um muito comum é de algumas igrejas que no passado restringiam que mulheres usassem calça, por exemplo, ou que cortassem o cabelo, com base em ensinamentos da Bíblia, por exemplo, de Paulo falando da igreja de Corinto, que a mulher não deveria usar vestimenta de homem e que o cabelo tinha sido dado no lugar do véu para a mulher, porque as mulheres se cobriam naquela época. E isso não é algo que deveria ser aplicado dessa maneira, tinha a ver simplesmente com a região, uma região de Porto, em que havia um culto a uma deusa chamada Diana, em outros lugares Afrodite, e parte do ritual daqueles cultos eram orgias sexuais. E quando as mulheres terminavam o tempo de servir no templo, prostituindo-se cultualmente, elas raspavam a cabeça. Então toda mulher que vinha com cabelo curto dava a entender que ela já tinha servido no templo e que o cabelo agora vinha crescendo. Isso era totalmente cultural, era uma proteção para as mulheres da época, para não serem confundidas. A questão da vestimenta de homens tinha, primeiro que os homens não usavam calça naquela época, usavam vestido. Então se você quiser levar ao pé da letra, você vai ter que botar os homens para andar de vestido. Não era um vestido como hoje, acinturado, bonito assim, mas eram aqueles mantos que iam até o chão. Eram pequenas as diferenças entre aquilo que os homens e as mulheres usavam. E as mulheres que se prostituíam, alguns historiadores registram que elas usavam o mesmo tipo de vestimenta dos homens, que era só um manto a mais por cima, alguma coisa que para as pessoas fazia sentido na época. E por isso havia uma recomendação diferente. Então, por isso que eu estou dizendo, é bom você estudar a Bíblia, mas é bom também você ter, participar de um grupo de estudo, você ler um pouco mais a respeito, isso vai ajudar. Agora, nada substitui na sua vida a oração e a leitura bíblica. Hoje a gente vai falar sobre como nós devemos gerenciar a nossa fala, mas ela tem que ter uma base. Esse gerenciamento tem que partir de princípios, e os princípios estão na Bíblia, na palavra de Deus. Faz sentido para você? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Amém? Que bom. Então a Bíblia mostra que Deus dá um grande valor, não apenas para aquilo que nós fazemos, mas também para aquilo que nós falamos. E as nossas declarações, sejam elas verbais ou escritas, no Facebook, na internet de uma maneira geral, em qualquer coisa que a gente divulga ou verbaliza, ou vídeos, enfim, numa live, onde for. Aquilo que nós falamos tem grande importância, não só no impacto na vida das pessoas, mas tem importância para Deus. As nossas declarações podem ser bênção ou podem ser maldição. Mas Deus chamou você para abençoar. Em Tiago, no capítulo 3, de 1 a 18, tem um texto clássico. A gente não volta para ele muitas vezes, mas é muito conhecido. Eu quero ler com vocês. Diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, por exemplo, os navios que, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Pai querido, que a tua palavra mais uma vez produza vida em nossos corações e mentes. E que o Senhor use esse tempo para nos ajudar a crescer e a desenvolver o perfil de Cristo Jesus. Em seu nome oramos. Amém. É interessante que nesses dias, especialmente nessa época de campanha eleitoral bem polarizada que nós vivemos aqui no Brasil, eu estou vendo gente num ataque mútuo, destrutivo, cheio de ódio no coração, de julgamento, de condenação. E deixa eu ser muito sincero com você, não está melhor de nenhum lado. Sabe o que está acontecendo? Aquilo que a pessoa acusa o outro lado, ela acusa o outro lado de fazer, fazendo aquilo que acusa o outro lado de fazer. É impressionante como há uma cegueira, um emburrecimento sem sentido, um ataque mútuo, e dentro da própria igreja. É interessante que eu não consigo respeitar aquela pessoa que entende diferente de mim. Ok, gente. As suas escolhas, elas devem ser baseadas em valores bíblicos, em princípios bíblicos. Se você vê alguém defendendo uma coisa que você julga não ser bíblica, como cristão você tem o direito de procurar aquela pessoa individualmente, mostrar a base bíblica para ela e conversar com ela pessoalmente. Mas as pessoas estão fazendo isso em público na internet e jogando pedras umas nas outras. E deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum dos dois lados ali anda com Jesus, não. Não se iluda. Nenhum dos dois. Então é muito interessante que o lado que eu escolho é o certo, e o outro é o do Satanás. E aí eu uso a minha influência e os meus recursos de retórica, e eu passo a atacar, e às vezes atacar a igreja de Jesus, e atacar as pessoas, romper relacionamentos, me desligar de pessoas por conta de uma ideologia. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não chamou você para isso. Jesus morreu na cruz, não é para você ser um ativista político. O nosso reino não é desse mundo, embora como cidadãos nós temos que ter posição e nós devemos defender valores reais, baseados nas escrituras, nós não fomos chamados para isso. Eu vejo pessoas que nunca se empenharam em ganhar uma pessoa para Jesus, mas estão empenhadas em ganhar voto, como se a vida deles e a eternidade dependesse disso. É lamentável. Então eu quero propor que nós voltemos às Escrituras no nosso comportamento, na nossa maneira de olhar para as pessoas, na nossa maneira de tratar as pessoas, em primeiro lugar com amor e respeito. Esse é um dos fundamentos do cristianismo. Não estou dizendo que você não deve ter posicionamentos, mas você só tem o direito de tratar com alguém sobre algo que você considera que ela esteja fazendo e é pecaminoso, na individualidade. A Bíblia diz, se o seu irmão pecar, ou se você entende que o seu irmão está pecando, vai ter com ele, só você e ele. E se ele não te ouvir, você chama mais dois ou três. Essa é a maneira de tratar o pecado. Agora, quando a gente está falando de paixões, especialmente paixões políticas, eu sei que essas linhas, as duas linhas, são altamente ideológicas. Você não sabe o que levou determinada pessoa a acreditar naquilo que ela acredita. Às vezes é um trauma, às vezes é uma ferida na vida que não tem explicação. Eu vejo muitos cristãos atacando pessoas. Certa ocasião, eu vi um grupo de cristãos fazendo uma crítica muito dura a uma menina lésbica que tinha rejeição à ideia de família. Ocorre que essa menina foi sexualmente estuprada pelo pai durante anos. E ela cresceu debaixo de abuso sexual. E isso causou nela uma repulsa ao homem, como o sexo masculino, e também a ideia de família, de paternidade. E eu tenho no meu coração que Deus tem mais misericórdia daquela menina do que daqueles cristãos que apontavam o dedo para ela. Porque eles não sabiam nada do que ela passou. Eles não sabiam nada do que ela estava vivendo. Eles não tinham ideia das dores, das crises que ela vivia. E a igreja deveria ser cura para ela. Deveria trazer um modelo de acolhimento. Homens da igreja deveriam ser pais para ela, que vão abraçá-la sem querer nada, sem querer tocar nela de maneira impura, para amá-la, incluí-la e gerar cura. Mas ao invés disso, a igreja apontava o dedo. As nossas palavras, a Bíblia diz, podem ser bênção ou maldição em qualquer situação. Então, em primeiro lugar, desenvolva o conhecimento e a sabedoria divinas em sua comunicação. O versículo 2 e 3 diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Queridos, eu não me lembro de um tempo onde eu senti tanta preocupação com o que de fato é o coração da igreja de Jesus. Porque eu vejo que parte da igreja não entendeu o que é ser igreja de Jesus. Não ama Jesus. Os valores do reino estão em terceiro, quarto, quinto, oitavo, décimo lugar na sua vida. As outras paixões e ideologias totalmente desconectadas da palavra são assumidas como verdade, acima da verdade divina, e às vezes de maneira deturpada, tentando colocar a Bíblia naqueles ensinamentos. Não faça isso. Não se torne dono da verdade. Ame as pessoas acima de tudo. Existem muitos que querem ser mestres, mas não aprenderam a controlar a própria língua. Não tem amor pelas pessoas pelas quais Jesus morreu. O seu amor por sua ideologia, por sua visão de reino, está acima do amor de Deus que deve estar em nosso coração e ser direcionado para as pessoas ao nosso redor. Então avalie e reavalie as suas palavras e os seus paradigmas. Lá em Provérbios 12, 18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura. Então, se aquilo que você comunica na internet, aquilo que você fala para as pessoas, não gera cura, não fale. Silencie e ore. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Tem pessoas que estão plantando sementes de corrupção na sua própria casa, estão em rota de colisão, e por causa do que estão falando, vão amargar dores profundas lá na frente. Seja sábio. avalie a sua posição. Não estou falando aqui que você não pode ter preferência, não vai votar. Eu preferencialmente não quero saber em quem você vai votar. No entanto, é um benefício nesse país que o voto é secreto. Então, que ele continue sendo secreto, mas não motivo de destruição. Colossenses 4:6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Falar agradável, tratar com amor, com consideração. Então, através da sua palavra, através daquilo que você divulga, promova unidade e perdão, e não divisão, confusão e partidarismo. Em segundo lugar, ame mais a Deus e a verdade do que as ideologias humanas. O versículo 3 até o versículo 12 diz: quando colocamos freio na boca dos cavalos, eles obedecem. Depois fala dos navios e depois fala do poder da língua. É impressionante. Aqui a metáfora é uma metáfora da época. Hoje em dia os navios já não são mais movidos pelo vento, a gente quase não doma mais cavalo, o nosso meio de transporte ficou um pouquinho melhor do que isso, embora que alguns ainda fazem isso por esporte. Agora, o texto nos lembra que nós precisamos guardar a língua. Aqui diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando eu amo as verdades de Deus, eu amo as pessoas que Deus ama, eu amo gente e eu trato gente com respeito. Nós temos que ter a capacidade de sentar com qualquer pessoa e participar e continuar convivendo com pessoas que não pensam igual a gente. Quando eu não tenho autocontrole, alguma coisa está errada comigo. Eu nunca vi a nossa nação tão dividida, onde pessoas só falam com pessoas, sabe? Vai ser uma surpresa se tiver muita mudança de votos no Brasil nesse tempo. Sabe por quê? Porque a turma do Bolsonaro só fala para a turma do Bolsonaro, porque eles não têm mais conversa com ninguém. A turma do PT só fala com a turma do PT, porque eles não conversam com mais ninguém. Se a pessoa não é deles, eles excluem. Dos dois lados. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa? O nosso procedimento será o mesmo? A nossa maneira de agir vai ser igual? O nosso exemplo é Jesus. Nós não podemos seguir o padrão equivocado dos valores desse mundo. Eu sei que hoje provavelmente eu vou desagradar os dois grupos, mas eu quero lembrar você que o nosso referencial não é uma ideologia torta, deturpada como essas que tem por aí. Nós cremos em justiça social porque a Bíblia é um livro de justiça social. Nós cremos em amar as pessoas e incluí-las e cuidar delas porque a Bíblia nos ensina assim. Nós não estamos defendendo uma ideia, nós estamos defendendo valores cristãos. Mas não podemos nos deixar controlar apenas por nossas emoções. Precisamos fazer dos princípios bíblicos o leme da nossa língua. Caso contrário, nós vamos ser instrumento de destruição. Nós não vamos abençoar, não vamos atrair pessoas para Jesus. Eu fico chocado como eu vejo cristãos atacando outros cristãos, expondo as vergonhas da igreja, as coisas feias, fazendo acusações levianas uns aos outros. Nós vemos nessa época de campanha política as pessoas divulgando mentiras de um ou de outro candidato, de uma ou de outra posição, sabendo que não são verdade, sabendo, não é na ignorância não, é porque eu não tenho crivo para aquilo que é contrário. É contrário, eu publico, é contrário, não importa. É uma irresponsabilidade, uma falta de cristianismo. Cristianismo é compromisso com a verdade, e sobretudo compromisso com o reino. Se o seu reino é desse mundo, se você está tão apaixonado pelo reino desse mundo, é porque você talvez não faça parte do reino de Deus. E você precisa reavaliar isso. Em Mateus capítulo 12, de 30 a 37, diz: aquele que está comigo, que não está comigo, Jesus diz, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu estou vendo mais gente espalhando do que juntando nesses dias. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu lamento não ser mais gentil nessa manhã, e eu não vim aqui para agredir vocês, mas eu estou preocupado porque alguns de vocês, e talvez mais do que eu sei, estão tirando coisas que de fato estão no seu coração. E o que eu estou vendo nas redes sociais é a verdade sobre os que se dizem cristãos. Porque aquilo que vem do coração é o que é. E se o que eu tenho no meu coração é ódio, é discriminação, é ataque ao próximo, é dizer que quem pensa diferente de mim é um imbecil, é um fascista ou é um comunista, é alguém que ataca a igreja, ou alguém que quer a morte dos homossexuais, quando eu começo a jogar pedras nos outros indiscriminadamente, é isso que está no meu coração. Eu estou olhando para o que os outros fazem, e achando que os outros são um problema, quando o problema está no meu coração, a sujeira está no meu coração, o mau pensamento vem do meu coração. Por isso Jesus diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, profetizamos, mas Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Eu suspeito que esses dias vão revelar muita gente que está no meio, mas não é do meio. Porque o nosso papel não é viver como todo mundo vive, é trazer luz e direção e graça para aqueles que estão equivocados, é trazer acolhimento, apreço, apoio, inclusão para aqueles que foram excluídos. De vez em quando eu sou abordado, porque eu falo muito inclusão, se a gente é uma igreja inclusiva. Eu sei que o termo inclusivo está sendo equivocadamente usado e maldosamente usado por igrejas que não são igrejas, por igrejas que são organizações talvez diabólicas, agências fake, que se mesclam ao reino para dizer: aqui tudo pode. Mas Jesus é um Senhor inclusivo, Ele diz: venham a mim, quem tem fome e sede, venha a mim. Isso é inclusão. Então eu não posso deixar de falar de inclusão no reino, assim como não posso falar deixar de falar de inclusão social, porque Deus é um Deus inclusivo. Agora, pecado tem nome de pecado, as verdades da nossa vida precisam estar pautadas na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. Eu não sei como alguns de vocês podem se associar a determinadas ideologias ante Deus, mas eu sei que a Bíblia tem um caminho de volta para mim e para você, para amar todas as pessoas indistintamente, e isso é sim inclusão. As suas palavras e as suas atitudes não passam desapercebidas por Deus. As suas palavras e as suas atitudes não passam desapercebidas com Deus. Aquele que não está comigo, Jesus diz, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Em terceiro lugar, evidencie amor e graça nas suas palavras. Versículo 13 a 18 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, demonstre pelo seu bom procedimento. Eu fico impressionado com o orgulho destilado, O outro que pensa diferente de mim é ignorante, é inculto, não é capaz de ler, não conhece a história, é uma ameba, é um impróprio, é um coiso. Também. Também. Mas Jesus morreu por todos eles. De onde que eu me acho tão mais do que os outros? Eu sou a pessoa culta, eu sou a pessoa que conhece, eu sou a revelação da verdade. Gente, a humildade, ela vem do coração de Deus. A Bíblia diz: considerem os outros superiores a si mesmos. As minhas palavras devem trazer amor, graça, misericórdia. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, veja bem, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja, ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. É o que a gente está vendo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Destaca aí no seu texto, no seu iPhone, no seu, sei lá, na Bíblia, no texto, se você está com texto, no negócio lá da concorrência, pode ser também, está valendo. Se você usa o Samsung, Deus tem misericórdia de você, vai valer, ele comporta a Bíblia, às vezes trava, mas pode usar. O texto aqui diz, destaca aí a sabedoria que vem do alto, e esse é o crivo para avaliar o que você está postando nas redes sociais, o que você fala, como você trata. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Está passando no crivo, continua fazendo. Não passa no crivo, se arrepende, se veste de cinza, de saco, e senta na cinza. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aquilo que você produz por meio das suas palavras evidencia aquilo que você de fato é. Se a sua sabedoria não é espiritual, ela é terrena e é demoníaca. Porque o fruto da sabedoria divina, ela vem, a sabedoria que vem do alto, é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Provérbios 18, 20 e 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O texto está dizendo que você se alimenta daquilo que sai da sua boca. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tudo que você fala, você vai não só prestar contas, mas aquilo vai determinar o seu futuro. Mateus 15, 18, 19: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam um homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Quero voltar para Mateus 12, 36, 37. Digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Então avalie pessoalmente a sua comunicação. Olha para aquilo que você escreve, para as respostas que você dá, para a maneira como você se posiciona. Pratique uma submissão voluntária aos valores do reino. Arrume o caminho, ajuste os seus pensamentos às verdades de Deus. Aplique a Bíblia aos seus valores, o amor de Deus às suas conversações. Evidencie um compromisso acima de tudo e de todos com o reino de Deus e a sua justiça. Viver dessa maneira é um desafio nos dias de hoje. E a Bíblia não diz que eu recebo esse tipo de sabedoria se eu vou para a igreja. Nem mesmo se eu me matriculo nos cursos bíblicos que a gente está oferecendo. A Bíblia diz que tudo isso começa quando eu recebo a Jesus. Para receber Jesus eu preciso ter recebido a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Alguns de vocês, alguns de nós são escravos ainda. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há mais escravidão. Precisamos mudar a conduta, mudar os nossos valores, reavaliar as nossas posturas. A Bíblia diz: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti. Se o Facebook é motivo de escândalo, de destruição, sai desse negócio. Se através do seu Twitter você amaldiçoa a pessoa, sai desse negócio. Se o seu Instagram atrapalha a sua vida, sai desse negócio. Seja um cristão que vive os valores do reino, que evidencia os princípios da graça de Jesus, que ama pessoas, que inclui essas pessoas no amor de Deus, que as atrai para a família de Deus. A Bíblia diz que todos os que receberam a Jesus, os que creem no seu nome, a eles lhe foi dado o poder de se tornarem parte da família de Deus. Ele convida você para ser parte da família de Deus, para andar com Ele, para viver com Ele. E isso começa quando eu me rendo. O novo nascimento é o momento que eu digo: eu não dou conta de viver por mim mesmo, eu decido viver por Jesus. Você já fez isso? Eu sei que eu trouxe uma palavra talvez mais de confronto nessa manhã, mas sem Jesus você não é capaz de cumprir e viver os princípios bíblicos. Por isso eu desafio você a nessa manhã dizer: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, me transforma para a glória do teu nome. Vamos fazer juntos essa oração. Você pode repetir comigo: diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o único Senhor e eu quero que tu assumas o controle da minha vida. Não quero viver por mim mesmo, não quero fazer as coisas do meu jeito, mas eu quero viver para ti. Nessa manhã eu te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você que quer validar essa oração, que quer dizer: Jesus, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo. Eu peço que todos fechem seus olhos. Se você quer validar essa oração, por favor, levante uma de suas mãos para que eu possa incluí-lo. Se você nos acompanha pela internet, pode fazer o mesmo gesto. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório são pessoas dizendo: Jesus, eu me entrego a ti, eu te recebo, eu quero viver contigo. Recebe-os no teu reino, retoma, Senhor, a vida deles para que eles vivam a verdade em ti. Não para que sejam religiosos, mas que sejam discípulos de Jesus, que possam experimentar amor e graça todos os dias da sua vida. Senhor, os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Alô, amém, amém. Obrigado, pastor Gilberto, pelo desafio, convite a esse momento de sabedoria. Eu fui muito desafiado essa manhã, você também? Amém. Queria fazer uma denúncia aqui, aproveitar esse momento quase político. A água desta igreja está com algum problema. Samuel comentou que ele e a Monique aí estão esperando o primeiro bebê. Lá em casa, estamos grávidos também, não sei o que aconteceu. Eu tenho convicção que é o bebedouro. Então, minha sugestão para a administração aí revisar esse... Sei o que aconteceu. E nós temos um momento de apresentação de bebês nesse momento. E eu queria chamar aí a Beatriz, o Benício, a Eloá e o Ian. Nossa igreja tem o hábito de apresentar os bebês como sinal de entrega dos bebês, dizendo: Senhor, eles não são nossos, eles são teus. Que o Senhor nos dê sabedoria para educarmos, para criarmos, para conduzirmos essas flechas nesse mundo tão cruel, não é verdade? Você pode vir mais para cá? Eu falei? É a água. Tá vendo? A água, você vai ver, vai começar a vir uma geração de gêmeos. E eu queria convidar você a estender suas mãos para cá, para abençoá-los. Eu vou ler um texto antes, nós já vamos orar. O Salmo 127 fala assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la dos sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite. E se você se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Seus filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o homem que tem uma aljava cheia delas. E uma aljava cabe 5, mais ou menos. Então aí para os que estão começando, mais água. André e Edinho estão quase lá. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Que presente nós recebemos do Senhor quando ganhamos um filho. E uma responsabilidade enorme de buscarmos sabedoria, entendimento e discernimento, as orientações dele, para que nós possamos apontar essas flechas para o lugar certo. Você pode estender suas mãos para cá, você pode levantar sua voz e abençoar esses bebês, abençoar esses pais. Você pode orar mesmo, de verdade, com a sua boca, abençoando essa nova geração de guerreiros, de flechas. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos a vida desses pequenos diante do Senhor. Nós os abençoamos, Deus, e pedimos que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de toda influência má. Que o Senhor dê sabedoria para os pais, Deus. Que em nome de Jesus a sua palavra seja lâmpada para os pés dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Deus, cuida, Deus, da saúde, cuida do crescimento, cuida do desenvolvimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas novas flechas. Que eles possam cumprir o teu propósito e os teus planos e os teus sonhos para cada um deles. Que eles possam, Deus, ser sal e ser luz. Que eles possam ser resposta para essa geração. Que eles possam mudar realidades, cidades, países e nações. Através daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.